A escolha que a gente fez, a responsabilidade vai exigir empenho. Outro dia eu tava pensando que a gente nunca se vê realmente como a gente é, né? Porque perdoar também é diferente de reconciliar.
Ok, perdoei o que aconteceu, mas será que não vai acontecer de novo?
Aquilo vai estar à sua frente sempre.
Uhum.
Não vamos colorir e romantizar o negócio. Wagner, se eu não cuidar, eu repito muitas vezes, mais da conta. Então, porque eu posso te perdoar, Wagner, sem você pedir desculpa. E aí pode vir realmente algo muito catastrófico. E aí você tem a escolha, amigo. A escolha não é de ninguém, essa é sua.
Com mais de 25 anos de experiência na área de psicologia, Priscila Bells atua com atendimento terapêutico. Além disso, Priscila realiza palestras, produz conteúdos e participa de programas que falam sobre saúde emocional e relações humanas, buscando tornar a psicologia mais acessível ao cotidiano das pessoas.
É isso, Priscila Bells is in the house. Pra falar sobre perdão, Pri.
Ai.
E pega, hein? Não pega?
Pega.
Porque pega de diferentes aspectos. A gente vai, ao longo desse episódio, você que tá precisando perdoar alguém, você que tá com isso aí na sua cabeça, fica com a gente, porque a gente vai abordar diferentes aspectos do perdão. A gente vai pegar como âncora aqui o relacionamento conjugal, mas muitas coisas que a gente conversar aqui valem para perdão em outros relacionamentos também, né?
Ótimo.
Você tá casada há muitos anos, com dois filhos adultos. Então eu imagino que nessa situação de convívio familiar, o perdão teve que fazer parte. Ninguém fica casado muitos anos sem ter exercitado o perdão, né, Priscila?
Com certeza. O perdão é uma questão, assim, que acho que quando a gente fala essa palavra, as pessoas associam a coisas que elas já viveram na vida, né?
Uhum.
A sua educação. E muito a partir da religiosidade. Parece que perdão está relacionado a uma questão religiosa, da sua prática religiosa. E o perdão, ele está presente o tempo todo. Igual quando a gente fala, você faz quantas escolhas você faz por dia? Tem umas pesquisas que falam, né, que você faz não sei quantas mil escolhas por dia. Eu acho que a gente podia fazer do perdão também. Quantas vezes você perdoa por dia?
Uhum.
Sabe quando você sai de casa no transporte, alguém passa na sua frente na fila? Ou quando você, de repente, fecha alguém no trânsito, né? E em casa, né? Como a questão é o relacionamento, esse relacionamento que é muito próximo, aí é impossível a gente não se ferir, né? Isso é uma grande ilusão, né?
Claro.
A gente se ferir. Então eu falo uma coisa, você entende outra, e no casamento, com filhos, isso aí acontece direto, né? Acho que você foi um pouco duro, acho que você foi grossa, acho que você. O que, que você quis com isso? Né? A gente tá falando da convivência,
uhum.
Mas a gente pode aprofundar depois para coisas mais, né, pertinentes assim. Mas a própria convivência, eu acho que exige que você exerça muito essa coisa do desculpar também. Né? A gente pode começar mais leve, né, Wagner? Pode começar só... o perdão, a gente pode ir devagar. Não, o desculpar. Eu tô aqui tentando pensar... Ah, sim! Esses dias.
Ah, tá pensando numa história sua?
Sim, minha. Era uma questão financeira. Pagando contas. Eu tava pagando contas. E aí, uma hora, eu falei... Eu questionei com meu marido como se ele estivesse me escondendo alguma coisa dessas contas. Eu falei... Ele vai assistir. Vou pôr ele para assistir... E ele vai lembrar, porque ele falou mesmo, ele falou, Pri, confia em mim, é 400 e tanto, é 600 e tanto. Eu falei, não, eu não estou duvidando da sua verdade, eu estou em dúvida realmente da questão do valor, mas ali já criou, não, eu estou falando, eu não estou escondendo de você uma coisa que eu estou pagando, ou tô, sabe?
Uhum.
E a gente não está preparado às vezes para isso. Aconteceu ali, à noite, sabe? As últimas horas que você ainda pode pagar, que o banco aceita.
Sim, assim, correndo ali para não pagar a multa.
Exatamente. Os 45 do segundo tempo. Sem mentira. Olha só, eu falei isso. E aí eu falei, não, você entendeu errado. Eu não estou duvidando de você. Eu estou duvidando do número. Eu acho que não é esse. Né? Uhum. Você pode ter se confundido. Então, assim, ali já podia criar um atrito, já podia criar uma desconfiança. E aí a gente exerce o quê? O perdão mesmo,
perdão.
A desculpa. Né?
E isso porque vocês... Quantos anos de casados?
Meu Deus, me ajuda agora. 30? Eu acho que é 37. A gente vai fazer.
Eu
me esqueço.
É ele que é bom do, do,
ele é bom de data,
das datas. Olha que coisa incrível. Lá em casa não sou eu.
Então.
Mas agora eu tô bem ligado que nós vamos fazer 20. Então, como é um número bem redondo...
Então, o meu não é. Você viu que é por isso, é quebrado.
Então, aí, quanto? 30 e...
37.
37. 37 anos. Então, vocês já se conhecem muito bem.
Sim.
Agora, imagina essa mesma situação no primeiro ano de casados, onde vocês estão se adaptando.
Sim.
Né? Porque você tá namorando, você tá noivo... No máximo, você junta ali as contas da cerimônia do casamento, vai pagando junto, mas cada um tá muito independente ainda, não sabe como o outro lida. Porque a gente deveria conversar muito mais antes do casamento,
sim,
né? Mas é ali que a gente começa a sentir como o outro lida com essas questões. Então, nesse momento ali da adaptação, muitas mágoas podem surgir, né?
Muitas, muitas. Sabia que eu fico, às vezes, olhando para um casal novo, né? E fico assim, imaginando, a gente, eu enquanto terapeuta, talvez, desse casal, a paciência que eu tenho que ter, o respeito, porque eles estão começando algo que eu já passei faz muito tempo.
Uhum.
Né? E assim, eles realmente não têm ainda, talvez, a afinidade, a intimidade, né? Já têm a convivência, estão uhum. ali, né? Mas estão desenvolvendo, estão construindo. Mas você que vive também há muitos anos, 20, 30 anos com uma pessoa, às vezes uma atitude é catastrófica também.
É.
Você fala, nossa, essa pessoa que eu convivo está me dizendo isso ou está fazendo isso. Então, o perdão, né, o desculpar-se, a reconciliação, é uma coisa muito presente no nosso dia a dia, na nossa vida, né?
A gente está falando aqui sobre casamento por causa da revista Lar Docilar, né? Então, muito bom que a gente está falando sobre isso. Hoje o capítulo está bem na página 51 aqui, que a gente está falando, e chama 70 vezes 7, justamente por causa da narrativa bíblica, né?
Sim.
E aí Jesus fala, quando você tem que perdoar uma pessoa? 70 vezes 7.
Uhum.
Então não é realmente o resultado dessa conta que eu não sou capaz de dizer para você quanto é. 70 vezes 7. Se alguém souber, pode colocar aqui nos comentários. Mas é porque é um número muito alto. Então, assim, o perdão ele pode ser infinito, né, para alguém. Agora, ainda falando sobre esses primeiros anos,
tá.
O que, que você acha que a gente pode ter, Pri, de dica prática para um casal que está aí assistindo a gente, está noivo, para um casal que está recém-casado, para um casal que está há muito tempo casado, mas ainda não aprendeu a lidar com essas diferenças... Que dica prática a gente pode ter para deixar fácil essa convivência? Talvez buscar entender os motivos do outro e não uma hipersensibilidade possa ser um caminho?
Eu acho que a gente tem que falar disso, porque a gente tem que trabalhar essa questão da sensibilidade. Somos sensíveis, somos carentes. Se alguém dizer que não, o ser humano ele é carente, carente de afeto, de atenção... De ser validado, né, nas suas questões. Então, a gente sempre buscar, né, essa conversa não é conversa só de psicólogo aqui, né, é a conversa do relacionamento, da necessidade da gente considerar que a outra pessoa tem a sua história, tem a sua jornada antes de estar comigo. Tem famílias que não assistiram, filhos que não assistiram, pais pedindo desculpa, pais admitindo erros. Isso aí é muito, muito importante, né? Não ouviram pais dizendo, olha, me desculpa, perdão. Não, às vezes um pai muito orgulhoso, uma mãe que tem dificuldade de admitir, se faz de vítima. Eu estou escolhendo aleatoriamente, tá, gente?
Sim.
Não tem nada a ver com gênero isso, né? Às vezes
mulher
orgulhosa e tal.
Mas eu acho que tem, de um modo geral, meio que um pensamento hierárquico, assim,
sim,
né?
Sim.
Eu não preciso pedir perdão pro meu filho, porque ele está hierarquicamente abaixo de mim nesse contexto da família.
Exato. E a mulher, o homem? Então, enfim, a gente trabalhar essa questão de... Que, como é que foi o perdão, como é que foi a reconciliação e assumir os erros na sua casa.
Uhum.
Isso é uma coisa, né? Então, a gente agora vai montar o nosso modelo também de assumir, né? Outra coisa também que é importante é aquele ditado, muito todo mundo conhece, não tem nada de técnico, o combinado não sai caro.
Boa!
Né? Então, se a gente combina as coisas... A facilidade é de que dê certo uma boa parte delas. Mas a gente vive no improviso, igual essa coisa que eu contei aqui no começo do dinheiro. Eu e o Weber, a gente lida muito bem com dinheiro, com contas, nada, né? Mas, de repente, ué, mas esse valor mesmo, você está desconfiando de mim? Né? Esse tipo de coisa pode acontecer. Então, a gente tem que ter cuidado e, assim, saber também... ser flexível. Estou procurando outra palavra que não era flexível, mas achei essa, tá? Vou usar essa. Então, ser flexível é assim, é você ser mais misericordioso com o outro,
uhum.
né? Então, e uma respeitar a sua construção. Mesmo quem está casado há muito tempo, ele também está construindo, né? A gente vai mudando com o tempo.
Não, eu acho que é muito importante a gente... Como você disse, quando a gente vem para o casamento, a gente traz toda uma bagagem. E a gente muito novo, a gente acha que isso que a gente aprendeu e que a gente está levando é o certo. Uhum. E é o único caminho. Uhum. Então, quando a gente bate de frente com uma realidade completamente diferente do outro, a gente não olha para aquela realidade e pensa, talvez dois caminhos, né? Um caminho seria, tá, como que é isso que funciona para essa família? Será que pode ter alguma coisa de bom para eu aproveitar e mudar? Uhum. Ou ainda, bom, o meu jeito era esse, o jeito dela é esse. Então, como que a gente vai criar agora o nosso jeito? Um equilíbrio dessas duas situações ou a escolha de um dos caminhos,
sim,
né?
Sim.
O combinado que não sai caro e vai ter aqui. Mas a gente tem essa dificuldade, porque a gente é muito novo, geralmente, ou a gente também, às vezes é até um segundo casamento, ou casou mais tarde, né? Mas a dificuldade também vem, porque é uma novidade se adaptar a uma pessoa diferente, né?
Com certeza. Você sempre fez de um jeito. Né? Por mais que a gente até disfarce, a gente sabe fazer mesmo do nosso jeito.
É.
A gente tem... Mesmo que o outro fale, olha, não dá para você mudar. Não, você faz sempre do mesmo jeito. Até quando você tenta, você volta para o seu jeito. Porque aquilo está muito impregnado na tua raiz. Né? Então, mesmo que, que a gente reconheça e tal, a gente tem que revisitar essa nossa maneira. Né? Você está falando, eu pensei numa coisa. É muito rápido, não tem muito a ver com perdão, mas acho que vocês... Quem está me ouvindo vai entender. O meu aniversário eu costumo não comemorar muito. E não é por nenhum motivo, por nada. Eu acho um dia maravilhoso, sou grata a Deus. Mas o meu marido é muito festeiro com a data dele.
Uhum.
Né? E aí, quando vai chegando o aniversário dele, ele gosta muito de comemorar de várias formas. Sai com amigos, encontrar com a família. E eu não tenho essa necessidade. Né? E para mim é difícil entender isso. Olha quantos anos e ainda todo aniversário é uma questão, sabe? Então, eu quero sair, eu quero encontrar, eu quero fazer. Aí eu sou aquela, assim, pé frio, sabe? Aquela, não! Sabe, vamos gastar, aquelas, sabe, aquelas coisas. Gente!
Com então, 37 anos ainda não aprendeu.
Não aprendi. Então é uma coisa que eu tenho que falar assim pra mim. Peraí. Ele é uma pessoa e precisa ser respeitado dentro da sua necessidade. Então, é só um exemplo, que não tem muito a ver, meio criativo aqui que veio na minha cabeça.
Não, mas é
mas,
isso.
Enfim.
Pra gente poder entender a realidade do outro, né?
Sim.
Eu vou expor lá em casa também, porque é muito parecido. Eu gosto muito de fazer aniversário. Mas eu também não tenho esse negócio de ter que ser um grande momento. Eu acho legal o meu dia, mas muitas vezes, inclusive, eu estou trabalhando no dia do meu aniversário. Eu não tenho o menor problema, por exemplo, de fiz aniversário numa quarta-feira, aí chamar uns amigos aqui e tal e fazer no sábado à noite.
Nenhum.
E eu sou do tipo assim, tá, vamos celebrar? Então eu vou chamar essas pessoinhas aqui, ó, que eu gosto. Já a Nani é completamente diferente. Ela fala assim, o dia do meu aniversário é o único dia no ano que é o meu. Então, ela, inclusive, ela tem um lance... Desculpa, meu amor, expor aqui. Ela tem um lance assim, ó. Meu amor, eu quero fazer uma viagem esse ano. Ela faz aniversário em junho, isso aí já começa lá pra abril.
Tá.
Esse ano eu vou viajar e tal. Aí eu, tá bom, eu sei que não é isso ainda. A gente vai chegar no que vai ser o plano mesmo... Muito. Eu quero fazer eu quero viajar só com você. Quero viajar eu, você e as crianças. Eu quero fazer o meu aniversário só com a minha família. Ela vai se decidindo.
Tá.
Eu demorei para conseguir entender que, tá, ela tá falando isso, mas ela ainda tá construindo. Na minha cabeça, assim, você quer viajar? Então vou comprar a passagem agora porque vai ser mais barato. Não, tem que dar um tempo. Vamos ver como é que vai ser.
É uma dinâmica, né?
É uma dinâmica.
É uma dinâmica.
Então, você entender o outro é uma ciência
sim.
profunda. E aí, eu acho que tem tudo a ver com perdão. Porque o perdão também passa por um entendimento. Porque eu acho que muitas vezes a gente se magoa porque o outro faz uma coisa diferente do que é aceitável pra gente, do que é entendível, se essa palavra existe, pra gente, né? E quando eu coloco o meu olhar para o entendimento de como é o outro, talvez esse caminho do perdão seja mais simples, né?
Sim, porque o perdão ele é um processo, né? Ele é um processo que demanda de outras variáveis. Isso é muito importante. Ele não é automático. Claro que eu, sem querer, eu chuto você aí por debaixo da mesa. Né? Eu falo, desculpa. Ah, tudo bem. Isso é automático.
Tranquilo.
Né? Foi sem querer, aquela coisa breve e tal. Mas quando é algo sério, né? Porque eu disse alguma coisa sobre você, porque eu desrespeitei alguma coisa, né? Dentro do casamento, do relacionamento e tal. Aí é um processo que a gente precisa ver se a gente está afim, né?
É.
Porque perdoar também é diferente de reconciliar, né? A gente tem que entender isso aí.
Boa! Qual você acha que é a diferença?
Então, o perdão, ele é um processo, né? Que demanda tempo e a gente às vezes não sabe. A reconciliação depende do outro também, né? Então, porque eu posso te perdoar, Wagner, sem você pedir desculpa. Ah, eu quero ficar em paz. Né? O outro me chateou tanto, ele me ofendeu, me agrediu, não pediu desculpas, não reconheceu, mas eu estou muito angustiada, estou carregando isso como uma bola de ferro nas minhas pernas. Né? Estou algemada a isso, então eu preciso ficar livre disso, eu vou elaborar isso. Né? Ok. A reconciliação é quando ambos, né? É uma mediação. E aí precisa estar muito afim, né? Precisa estar disposto.
Os dois lados.
É, e precisa também ter atitudes que colaboram, né? Corroboram com isso, né? Não adianta pedir desculpa e continuar fazendo as mesmas coisas.
Claro.
Né? Com filho, a gente fala isso, né? Vai pedir desculpa, mas aí vai repetir os atos, né? Não repete. Pelo menos tenta. Vigia, não repete tanto. Aí isso é um processo de reconciliação, né?
Você acha que é mais difícil esse exercício do perdão no casamento do que em outras relações?
Ah, é mais difícil. Sabe por quê? Porque a relação ela é muito íntima.
Uhum.
Né? Alguém do trabalho, né? Alguém, um colega de trabalho, te ofender, fazer alguma, falar mal, puxar teu tapete, como a gente diz, né? Esse jeito que a gente diz, ah, puxar
o colega Aladim, né? Adora puxar o tapete.
É boa essa! Boa, colega Aladim. Então, você não sabe depois se vocês vão se romper, nunca mais vão se encontrar, né? Agora, o casamento, olha que laço esse. Tem algo tão íntimo, né? É muito íntimo essa relação, né? De confiança. É, eu falo, um primo meu usa uma citação, talvez não seja dele, mas ele fala, você no casamento fica nu de alma. Né, com a pessoa. Então, a pessoa conhece as seus defeitos, as características, seus traumas, né? E, de repente, não valoriza isso de alguma forma, né? Uhum. Então, é mais difícil, sim.
É, interessante, porque é muita intimidade. E aí, e também, eu acho que muita expectativa, né?
Ah, com certeza. Esse é o nosso problema, né?
Porque aí você coloca um peso no outro que é muito grande para ele seguir um roteiro que você estabeleceu, né?
Sim, por isso que eu gosto de... Tem alguém que diz assim, não crie expectativas, isso é impossível, né? Você cria. Eu gosto do verifique as suas expectativas, né? Verifique se elas são condizem com aquilo que a pessoa pode te entregar. Porque às vezes a pessoa não pode te entregar aquilo. Ela não tem condições. Não é nem porque ela é incapaz. É porque ela não é você. Né? Ela não é você. Ah, o jeito que você faz é único, né? Então, o outro vai fazer diferente. Outro dia eu estava pensando que a gente nunca se vê realmente como a gente é, né? Porque a gente vê o reflexo do espelho. Aí você vê ao contrário. Quando você vê uma foto, também não é muito. Então, a gente tem muita dificuldade de ver o que realmente é. Né? Nossa realidade é aquela que a gente escolhe, muitas vezes.
O que você percebe, consultório, falando... Porque mesmo não atendendo, de repente, um casal, mas atendendo um indivíduo, o relacionamento está muito presente ali na clínica, né? O que você percebe que é o maior mito, de repente, com relação ao perdão?
Mito?
Mito.
Mito. Uau, você me pegou, hein?
Será que é um caso, assim... Eu fico imaginando, né, que de repente a pessoa, até como você falou no início, que tem a história do perdão, parece que tem um componente muito religioso. Então, uma pessoa que tem, uma pessoa cristã, uma pessoa que é religiosa, ela acredita que ela obrigatoriamente tem que perdoar. E aí ela, não, perdoei, porque, sabe, eu tenho minha religião, eu não vou ficar seguindo com isso. Mas você percebe que, de repente, esse perdão não se concretizou. Foi mais uma coisa da boca para fora, como um rito obrigatório, do que, de fato, algo. Pensei aqui, não sei se tem alguma outra coisa.
Acho que a gente pode construir em cima disso, sim. O perdão, ele não pode ser obrigatório, né? Eu gosto de fazer, é o meu estilo de trabalhar, meu estilo de falar, ele pode ser repetitivo, né? Mas eu penso muito que as coisas são parecidas com a dieta que a gente escolhe de comer, por exemplo, né? Então, quando você tem uma restrição, você não pode comer uma coisa, é diferente do que quando você escolhe né? E essas dietas muito malucas, né, muito exageradas, elas normalmente não se sustentam.
Uhum.
Né? Quando a gente também estabelece a questão do perdão, é a mesma dinâmica. Quando é forçado, obrigado, dificilmente ele vai se sustentar. Precisa ser muito verdadeiro, precisa acreditar muito naquilo. Eu já vi pessoas que eram, que estavam infelizes com o seu peso, estavam acima do peso, obesas, tinham algum problema de saúde, e elas fizeram, né, alguma coisa, eu já vou dizer, e aí, de repente, nunca mais elas engordaram, nunca mais enfrentaram. O que, que aconteceu? Né? Foi realmente uma mudança. Foram duas coisas. É o comportamento e o pensamento.
Uhum.
Caminhando juntinho, juntinho. Então, primeiro é o comportamento. Às vezes, você vai cortando as coisas. Você limita, corta. Mas junto, você precisa trabalhar a mente. Você precisa pensar diferente, né? O desejo da comida, né? Da mesma forma, com relação quando a gente se fere, magoa, alguém me feriu, né? Do mesmo jeito. Tem que respeitar a raiva, que faz parte do processo. Raiva? Tô com ódio, tô com raiva, né? Tô com mágoa, tô com um rancor. Aceitar isso sem julgamento a princípio. Isso, às vezes, choca um pouquinho com a religiosidade. Como é que eu posso sentir uma coisa dessa, né? Você não pode ficar carregando isso, independente de qualquer coisa. Ficar carregando raiva, mágoa, isso vai acabar com você. Fisicamente, né? Emocionalmente, vai acabar com você. Mas tem um processo de, né? E não caminhar pelo eu tenho que desculpar, eu tenho que perdoar, porque existe uma obrigação, né? Uhum. Seja religiosa, seja familiar, né? É deixar a coisa livre e até dizer assim, pensar, olha, eu vou perdoar, mas vai ser um processo que eu vou elaborar e vou trabalhar. Como não é algo palpável, Wagner, isso é complicado, né?
É.
Como não é uma coisa igual essa água aqui, igual o microfone, igual a gente está aqui em cima de uma mesa, né? É difícil. Quando a gente diz para uma criança, você precisa desculpar seu irmão. Pensa, onde está essa desculpa que eu posso pegar? Né? E para o adulto também é difícil do mesmo jeito. Você precisa se desculpar a sua sogra, você precisa desculpar o seu marido, você precisa perdoar o seu filho, né? Não está mentindo, mas é um processo que você vai trabalhar do seu jeito.
Uhum. Aqui na revista tem um parágrafo que diz assim, ó, o perdão é capaz de ressignificar,
uhum.
Não é esquecimento nem apagão, é simplesmente trazer um novo sentido para aquilo que aconteceu. Eu achei muito bom,
muito.
Porque às vezes a gente acha também que perdoar é simplesmente esquecer. E a gente não tem esse poder,
né? Eu acho que a gente nem esquece, sabe? Algumas coisas, legal se esquecer.
Uhum.
Né? Eu já vi gente falando, nossa, nem lembro. Ai, é um alívio, né? Mas eu acho que tem coisas que realmente a escrita tá foi muito feliz. É dar outro significado, né? Ressignificar é dar outro significado.
Isso.
E para isso é tempo. Né? Eu olho para algumas mágoas que eu carreguei com pessoas, familiares. Eu não vou nem colocar meu marido nessa história, mas familiares mesmo, decepções, uhum. Né? E você olha e fala, nossa, eu me importava tanto com isso. Hoje não... Mas você lembra o que aconteceu.
Te machucou, né?
E aí acho até importante colocar um negócio aqui, para pôr limite também na relação,
uhum.
Sabe? Então, aquela pessoa... Eu vou dar um exemplo aqui, emprestar dinheiro. Posso? Emprestar dinheiro para familiar, né?
Ih, problema, hein?
Problema.
É melhor dar o dinheiro.
Exato. Então, né, você empresta, depois fica, a pessoa não consegue te pagar, aquilo cria um problemão, né? É uma dificuldade e tal. Então, de repente, a gente colocar limite.
Uhum.
Eu não vou emprestar, eu vou te dar. Se um dia você achar e tiver condições, você me devolve. E aí você fica livre, não sei se 100%, mas um pouco,
uhum.
Dessa obrigatoriedade, entendeu? Dessa coisa, esse peso, você fica livre. Né? Então, e a gente também perceber que algumas, quando a gente se fere, porque a pessoa prometeu uma coisa e não cumpriu e tal, é um aprendizado também para a vida.
Uhum.
Né? Eu sei que parece bonito e clichê, mas é verdade. A gente está aqui como um grande aprendiz, né? A gente não se forma nunca.
É.
Então, é ressignificar mesmo aquilo. Nossa, aquela vez eu fiquei... Aprendi que eu não devo mais dar as duas mãos para aquela pessoa, só dou uma, né?
Uhum.
Aprendi que com meu filho é desse jeito, se eu fizer de outro, o resultado não vai ser positivo. E marido, mulher, é a mesma coisa. Né? Mesma coisa.
Talvez, a gente está falando aqui de situações da vida cotidiana e um perdão que vai e vem, mas coisas que machucam muito, incomodam e tudo
Sim.
mais. Agora, eu acho que falando sobre casamento, a gente pode falar também de quando existe uma quebra da fidelidade.
Sim.
E isso é uma coisa muito dura, é uma coisa que tem acontecido, eu acredito que cada vez mais, inclusive. Estava vendo uma pesquisa que os homens ainda são os que mais quebram esse laço da fidelidade no casamento, mas que as mulheres também têm crescido no número de traições com os maridos.
Uhum.
Eu acredito que seja muito nobre você perdoar, embora, né, essa não seja uma obrigação.
Sim.
Mas é muito nobre perdoar, ressignificar e conseguir restabelecer esses laços. Agora, é um machucado, né? É uma ferida, é uma mágoa muito grande. Acho que um dos pontos, talvez, que devam ser levados em consideração para quem vai perdoar é até esse ponto que você falou, né? Tá, talvez foi um deslize dessa pessoa, mas você tem que perceber que essa pessoa está arrependida e não é algo que vai ser uma prática da vida dessa pessoa.
Sim, com certeza.
Porque aí você não está simplesmente perdoando, você está se entregando para alguém que não tem respeito para com você, né? Mas como se ressignifica isso? Como é que continua um relacionamento depois de um golpe tão grande quanto esse?
Primeiro, aceitar que as feridas estão ali e elas vão ficar. E como a gente dá o exemplo da cicatriz, né? Que você cai e machuca e ela não dói mais, mas ela é visível, aquilo vai estar à sua frente sempre.
Uhum.
Não vamos colorir e romantizar o negócio, né? Então, houve uma traição mesmo, uma quebra do compromisso de fidelidade. Se tornou público, é uma questão, né? Ou não, mas os dois sabem.
E aí o machucado está ali, a ferida.
Sim, todo o contexto, né? As mentiras, enfim, todo, né? Cada história é uma história. Então, a gente não negar o ocorrido. Ah, não aconteceu nada, imagina. Não, não, aconteceu sim, né? Doeu sim. Eu conheço gente que diz assim, nossa, mas ainda vão ficar falando sobre isso, né? E às vezes a gente escuta, nossa, mas já aconteceu faz tanto tempo e ainda devemos falar? Acho que se está incomodando, se deve falar.
Sim.
Né? Então, e aí está na decisão dessas pessoas que foram feridas, né? Que foram as vítimas, se é que eu posso dizer dessa forma, não achei outra palavra aqui, mas, enfim, a escolha de como que vai ser isso juntamente com a outra pessoa. Porque a pessoa pode pedir muitas desculpas, né, pedir o perdão, o outro pode oferecer o perdão, mas pode dizer, olha, eu não quero mais esse modelo de vida.
Uhum.
Isso é uma questão de escolha e decisão. Né? Ou não, eu quero, né, quero continuar, mas é uma outra história que vai ser escrita a partir disso aí. Né? Dizer que é diferente disso não é real, né?
Uhum.
Não vamos mentir aqui para ninguém. Né?
Vai precisar de um trabalho realmente para que esse perdão aconteça.
Sim, aí tá aí a terapia, tá aí uma mudança de costumes e hábitos,
sim,
né? Porque aquilo, você não quer assistir determinadas coisas, você pega um livro e põe do lado e começa a ler em vez de assistir, né? Você não quer criar um bom hábito. Então, é a mesma coisa, né? A gente ia para esse lugar, vamos evitar e vamos para outro. Vamos evitar determinadas coisas, vamos tentar. E acho que a gente, toda a nossa vida, né, a gente conhece muitas pessoas que ressignificaram a sua história, que é o quê? É dar outro significado para a sua vida e trazer outras questões que possam trazer conforto, cura, acolhimento para uma coisa que foi quebrada, né, e restaurada.
Porque essa ferida, essa mágoa de uma traição ou de uma coisa muito profunda, de repente um golpe financeiro,
sim,
né, que alguém recebeu e tudo mais, pode adoecer a pessoa.
Pode.
Né? E acho que tem dois caminhos. Não perdoar e viver essa mágoa muito grande pode adoecer. Perdoar só da boca para fora também pode adoecer, porque além de você estar lidando com aquela ferida, aquilo você não deglutiu, né? A pessoa está ali, você parece que tem uma obrigatoriedade de exercer aquele perdão, mas não necessariamente perdoou.
Sim. Então, é difícil a gente classificar isso, o que, que é ou não é. Eu fiquei pensando aqui num caso de uma pessoa que eu soube já um tempo atrás, né? Que houve uma traição, não é alguém que eu atenda, tá? É uma história de terceiros, de famílias, assim, né? Quem é que não sabe uma história dessa, assim, né? Ah, meu familiar e tal, houve uma traição, né? Por parte do marido, eles se divorciaram e ele tem hoje uma outra família. Essa mulher ficou. Ela não casou-se novamente, mas, né, seguiu a sua vida. Mas o assunto é sempre o mesmo.
Sempre vem, volta.
Sempre vem, volta. E aí a gente fica assim, né? Ai, não podemos julgar, porque é uma dor muito grande.
Sim.
Só que as pessoas que convivem, às vezes, né, dizem, olha, pode ser um atraso de vida isso. Né? Pode ser um atraso.
Claro.
A pessoa está ali, parece que presa, o assunto é recorrente. Porque aquilo que a gente fala, o nosso coração está cheio, né? Uhum. É um ditado bem popular, bem simples. Mas aquilo que eu repito, que eu falo, que eu expresso, está muito dentro de mim. E talvez a gente pense assim, nossa, se ela fica revisitando essa história fez parte da vida dela, não vai, né? Mas ela poderia estar contando outras histórias, né? Mas ela volta para aquela história. Então, me parece, sem conhecer, sem julgar, né? Que não está no meu alcance essa história, é só um exemplo. É um caso real mesmo, mas eu sei poucos detalhes. É que aquela pessoa parece que não passou daquela fase do jogo, né? Então, ela repete o joguinho do videogame, ela fica presa naquela fase.
Uhum.
E você disse bem, deglutir. Eu gosto desse termo. Deglutir, por quê? Porque essa água que eu vou beber, ela não vai ficar em mim, né? Ela vai cuidar de todo o meu corpo, ela vai saciar todas as minhas necessidades, ela vai sair. O alimento é a mesma coisa, né? Então, tudo na vida, na verdade, passa. Você não vai dormir eternamente, até porque a gente não hiberna, né? Apesar de que eu acho até interessante hibernar, mas... Então, assim, a gente dorme, acorda, uhum. né? Ontem meu marido voltou chateado para casa com uma questão de trabalho, né? E assim, é bom porque um tá chateado, não consegue nem ver luz no fim do túnel, né? Ainda bem que tem o outro para dizer assim, amanhã é outro dia, não é esse mesmo dia. Pode ser até pior as coisas que você tem que tratar, mas não são as mesmas coisas. Tudo vai passar, você querendo ou não.
Sim.
E a ordem natural da vida é que passe. O problema é que as pessoas ficam exigindo que você fique melhor no tempo delas.
É.
Isso não. Mas vai passar, essa é uma boa notícia que eu quero dar. Vai passar você querendo ou não.
E quando você perdoa, porque tem o outro lado também assim, né? A gente está falando da pessoa ofendida e dessa dor que fica muito, muito forte. E de como seria importante tratar, porque se você decidiu perdoar, então não estou falando que tem que ser de uma hora para outra, todo mundo tem o seu tempo de elaboração e ressignificar isso. Mas se você vai ficar com isso entalado a vida toda, a sua vida não seguiu.
É.
Né? Como na história o pessoal começou a dizer... A pessoa está empacada ali, era melhor que tomasse um outro caminho. E aí, o resultado disso também é a acusação. Né? E eu acho que esse é um ponto muito sério e profundo quando a gente está falando sobre casamento. Porque, ok, alguém errou. Alguém se arrependeu. Alguém não voltou, de repente, a cometer aquele erro. Mas tem a culpa dele, tem o sentimento do outro... que tá ali magoado, disse que quer seguir a vida. Às vezes a pessoa nem disse eu perdoei, a pessoa disse eu vou tentar te perdoar.
Sim.
E acho muito maduro dizer isso, né? Olha, vamos tentar seguir.
Eu não sei ainda. Não sei ainda como é que vai ser.
Eu não sei ainda quando vai ser.
Sim,
eu decidi que eu quero te perdoar, mas eu não sei quando eu vou conseguir isso. Mas aí você começar no processo acusatório... Você não tá ajudando nem a você mesmo e nem ao outro, que é a parte que ofendeu, né?
Aí que vem de novo aquilo que a gente estava falando lá no começo, que é a nossa história de educação, né?
Uhum.
Familiar. Existem famílias que têm como linha assim, ser muito rancorosas. Né? Eu já vi famílias que dizem assim, ó, ninguém presta, só aqui dentro da nossa família. Né? Por medo em tudo que é externo. Não confie nas pessoas. Né? Não sei, gente, não confie em ninguém. Ninguém confia. Eu muito menos. Porque a gente hoje fala uma coisa, daqui a pouco a gente está pensando outra, a gente vai mudando, né? Então, a gente também tem que entender que talvez esse rancor, essa dificuldade de perdoar e essa coisa da acusação também faz parte do perfil já dessa pessoa. Então, quer dizer, aconteceu, né? Deu motivo, teve uma história aí, né? Enfim, muito infeliz. E a pessoa nunca tinha vivido ali no casamento, mas de repente vem, né? Um pai que acusava muito, uma mãe, uma educação que foi muito acusatória, sempre de jogar, desculpa o termo, jogar na cara, né?
Sim.
Joga na cara, fala as verdades e tal, não sei o quê. Então, tudo, na verdade, tem um tempo. Eu acho, eu como mãe, ó, assumo aqui, que uma vez, meu filho já falou várias vezes pra mim assim, né? Que eu repito. Ah, fez uma coisa errada, eu falo, isso aqui não foi legal. Isso aqui... Wagner, se eu não cuidar, eu repito muitas vezes, mais dá conta. Eu estou abrindo aqui, é verdade, isso, assumo. É da minha natureza ficar repetindo. Mas olha o que você fez aquele dia, sabe? Olha, vai fazer de novo. Eu tenho que tomar um cuidado com isso. Então, primeiro, você precisa reconhecer, tá aí, autoconhecimento. Você precisa reconhecer
Total.
Que isso não... E precisa ter um parceiro. Meu marido é o parceiro que fala, de novo essa história não. Ele já fala mais baixinho, né? De novo não, cuidado. Porque daí você chega num ponto e começa a destruir a autoestima do outro. Prejudicar, né? Destruir é muito grande, mas assim, prejudicar mesmo, né? Então, eu tenho que reconhecer que é da minha característica, é da minha personalidade, essa coisa meio remoída. Não para tudo, sabe? É, eu, né? Mas para algumas coisas, às vezes, eu implico, né? Então, a gente tem que investigar, aí, quem está nos ouvindo, né? Se você não tem essa atitude, sabe?
Uhum.
De ficar mexendo numa coisa que não precisa, que já foi, que já deu. Já teve o seu efeito. Igual as pessoas falam, culpa, ela tem a sua função. Ela tem o remorso, a culpa, ah, eu fiz isso. Tem a sua função. Ela tem que ter uma função de você não repetir. De você medir as consequências e não ferir nem a você nem o outro. Agora, se ela fica lá, eu morro de culpa. Né? Mães com filhos, ah, eu não criei bem meus filhos. Ou marido, né? Eu fiz isso com a minha esposa, não dei a atenção necessária para ela. E não sei... Gente, isso aí vai acabar com você, vai trazer uma doença física. E aí, como é que fica? Né?
E a gente também... Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Eu tenho isso Sim. muito claro na minha vida, assim, e tento buscar esse equilíbrio. Porque é ruim ficar acusando o outro, é ruim falar que perdoou, mas não perdoou.
Uhum.
É ruim ficar carregando essa culpa por um longo período de tempo. Mas também criar uma máscara e viver esse
sim.
teatro
sim,
é o outro extremo que é muito ruim, né?
Sim.
Esses dias aconteceu uma situação que eu nem lembro mais qual foi. Mas eu fiquei bravo com a minha filha, de 9 anos. E aí eu falei, filha, não dá, tal, 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 tal. E ela, nem sempre acontece assim, mas naquele momento ela falou, você tá certo, pai, desculpa.
Opa.
Aí eu falei, filha, olha, eu te desculpo, tá tudo certo, só que eu tô magoado.
Uhum.
Okay. Naquele momento, eu não consegui... ser aquele pai que falava, tá bom, filha, nossa, que bom que você reconheceu, eu perdoo. Ela também tem que entender que eu sou um ser humano.
Uhum.
E que naquele momento ela me decepcionou. Então eu não vou agora também ser o carrancudo que ela vai se sentir culpada para o resto da vida pelo que ela fez comigo. Mas ela também entendeu que perdão é uma coisa que acontece... Mas não é de uma hora para outra que o sentimento muda.
Sim.
E que naquele momento ela me magoou. Então, eu acho que a gente também conseguir ser transparente, a gente conseguir nominar os sentimentos que estão ali no ambiente, o que está acontecendo, é muito importante para a convivência de todos que estão ali.
Sim, eu acho ótimo. Porque não é margarina que não existe. A família não, margarina,
a família não existe.
Ela não existe, né? Então, até entender que talvez, até ela conseguir pensar, o papai talvez tenha o seu processo e o seu tempo de um jeito, a mamãe tenha de um jeito, a avó tem de um jeito, né?
Uhum.
São características, eu brinco, mas é sério isso aqui, você vai achar, não sei se você vai achar engraçado, mas... Né, não fale comigo quando eu tô com fome, eu tô com raiva. Então, assim, não consigo decidir.
O meu é não fale comigo enquanto eu tô com sono.
Isso!
Não respondo por mim.
Perfeito. Meu marido já foi muito grosseiro com sono.
Uhum.
Você acredita? Depois, no outro dia, eu falo, será essa história? Sabe? Desculpa. Né? Mas aí, com a convivência, você vendo, é uma irritabilidade, né?
Uhum.
Uma irritabilidade, um descaso, até para não dar importância para o que você está falando, porque está com sono, né? Então, assim, mas é bom. Você vai olhando e fala, poxa, essa pessoa...
Você reage, conhece a pessoa.
Claro, reage desse jeito, né? Eu também não gosto dessa coisa do personagem, não, sabe?
Não.
Prefiro falar, tô com raiva mesmo, o sentimento não é nobre, não, né? Do que aquela coisinha, né? Fofa, mas que não vai sustentar.
Eu acho que, ainda trazendo para a história do casamento,
uhum.
é muito bom quando isso acontece. Você falou da sua personalidade, né? Que às vezes você remói e vai repetindo a história. Eu, por muito tempo, vivi uma coisa assim... Eu tenho que agradar todo mundo.
Ah.
Então, eu sempre fui o simpático, eu sempre fui aquele que não aguentava ver o silêncio acontecendo, porque então a gente não tá aqui numa boa conversa, né? Eu acho que, por muito tempo, eu fui aquele que tive que entreter todo mundo, sabe? Mas esse aí já morreu, porque agora eu acho assim, eu tenho que ser transparente. E eu acho que, falando do meu casamento, isso fez o nosso casamento crescer. Porque hoje eu digo, olha, não gostei, não acho que é por aí, você falou isso, por isso que eu falei isso, aquilo. E aí a relação fica muito mais verdadeira. Principalmente quando você tem uma relação mais madura, né? Falei que são 20 anos de casamento. Então, um já conhece muito o limite do outro, né?
Sim.
E não é qualquer coisinha que vai virar uma grande explosão. Porque todo mundo já se conhece. E tem um lance, porque eu acredito que o casamento é para sempre. Podem acontecer situações que esse casamento vai ter que terminar, mas de um modo geral e numa relação saudável, é uma decisão para sempre. Acho que amor é decisão. Mas nessa de que o casamento é para sempre, tem outras coisas que vêm, tipo, porque aí a gente vai em palestras e todo mundo ri da diferença do marido e da mulher e tal, e eu aguento isso, eu aguento aquilo, e todo mundo acha engraçado, mas na verdade é muito triste, porque tem pessoas que estão vivendo num sofrimento muito grande, mas pensam, casamento é para sempre,
nossa,
eu tenho que aguentar,
que peso,
eu tenho que aguentar isso aqui. Casamento exige sofrimento. Casamento, eu preciso de força para aguentar o outro. Acho que é muito pesado isso também, né?
Esse é tão pesado que dá até um nozinho.
Dá.
Dá até um nozinho, né? Por conta da nossa dinâmica, da nossa estrutura, né? Acho muito bonito a gente ser responsável pelas relações que a gente cativa, como dizia o Pequeno Príncipe, né? Então, os relacionamentos que a gente traz para nós, a gente ser responsável. Não é banal, não é banalizar, né? As relações estão muito banalizadas, né?
Estão, esse é um outro lado, né?
Exato.
Me magoou nessa pontinha, fim do relacionamento.
Exato. Então, e troca-se, enfim, hoje tudo é muito líquido, né? Como dizia o outro também, o Bauman. Então, a gente tem que acreditar no que a gente se propôs, né? A escolha que a gente fez, a responsabilidade, vai exigir empenho. Tudo que você vai fazer, você vai exigir empenho. Né? Queira engordar ou emagrecer, queira estudar ou não estudar, né? Queira ter filhos, não ter, casar ou não. Todas as relações, tudo que você assumir, vai dar trabalho. Então, essa é a premissa. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho ficar só. Né? E às vezes, pessoal, mas eu não escolhi isso. Né? E às vezes a gente realmente não pode julgar. Aconteceu, né? Acontece as pessoas, infelizmente. Vamos supor aqui um casamento fictício. A pessoa casou e o outro, a mulher deixa o homem, ela vai embora. Né? E não era o que ele queria uma família e tal. Depois tenta outra pessoa, enfim, né? A gente não pode dizer, olha, você escolheu tudo. A gente escolhe, mas também as circunstâncias...
Coisas acontecem.
Coisas acontecem, né? Há pessoas boas e pessoas ruins. O sol está sobre a cabeça de todos, né? Então, assim, é difícil falar disso, mas se faz necessário. Então, na convivência, se a gente for flexível, e o combinado não sair caro, a gente já tem um meio caminho aí. Existem pessoas com muitos traumas, com muitas marcas, e vão trazer isso para a vida familiar. Né? Por isso que hoje é importante que as pessoas... Olha, eu casei com alguém que tem uma personalidade difícil, alguém que tem um trato, que tem traumas que não tem a ver com você, mas é muito difícil. Procure ajuda. Faça uma terapia, gente. Hoje não tem, né, esse tabu que se tinha, né? Hoje acho que a gente já conseguiu quebrar isso, né? Procure ajuda, tem muita ajuda. Hoje tem muita coisa para você procurar, né? Para saber como lidar com isso, com essa dificuldade. Quando surgir uma dificuldade, não ficar sozinho. É dizer, como diz nos grupos de ajuda, você não está sozinho. Procure alguém, né, que possa te responder. Agora, quando a pessoa também está numa relação... Eu acho que é muito importante dizer isso. Há muita quebra, muito desrespeito. A gente tem que considerar se isso realmente é uma relação. Porque parece que só uma pessoa está afim, a outra não está. Né? Então tem que ter disposição e sacrifício, que é uma palavra ruim de engolir, as pessoas engolindo a seca, de ambos os lados. Por que a gente aceita sacrifício na maternidade e na paternidade? A gente aceita porque o seu soninho gostosinho já não é mais o mesmo. Você não come mais tranquilo porque está dando comida para uma outra criança. No casamento também. Né, na relação de morar junto com alguém, né, as manias que o outro tem, enfim, não é fácil. E aí pode vir realmente algo muito catastrófico, que é essa quebra mesmo. Mentiu para mim. né? Não fingiu, omitiu uma situação, né? E aí você tem a escolha, amigo. A escolha não é de ninguém, essa ela é sua. Mesmo que você procure ajuda, mas ela é sua de ficar ou não, se você dá conta ou não, se você valida e acredita ou não. E pode ser que você diga, eu não acredito, porque a pessoa não é a primeira vez. A gente tem que falar isso aqui. Né? Não é a primeira, é a segunda. Né? A pessoa não se compromete, às vezes, com nada na vida, não é só com aquele ponto. É isso também é uma coisa, né? A pessoa quebra todas as... mente para outras coisas, engana, né? Você fala, por que nisso, não vai, na fidelidade, né, não vai também escorregar? Escorrega. Né? Uma pessoa que já tem um perfil de não manter a sua palavra. Né? Então, assim, a gente... Eu atendi muitos casais que falaram assim para mim, olha, a gente escolheu, né, direitinho, a gente fez as coisas conforme, né? E, de repente, a gente se deparou com isso, né? Com essa questão da quebra. E cada história é uma história. A gente não pode desqualificar a história da outra pessoa, uhum, e nem se comparar, fazer comparações. Ela é única, né? E tem que ser tratada assim.
E como reconstruir a confiança no outro depois de uma situação como essa? Porque, ok, perdoei o que aconteceu, uhum, ressignifiquei aquela história, mas eu perdoei aquele fato. Mas será que não vai acontecer de novo, né? Esse pensamento tão intrigante assim?
É, eu acho que a gente vive. A dúvida é uma companheira, né, da nossa, uhum, de nós, né? A dúvida, ela é certeza. Até quando eu digo assim, eu tenho um pouco de vergonha quando eu falo, ah, com certeza. Às vezes eu falo isso, jogo assim, sabe?
Sei.
Ah, com certeza. Mas que certeza?
Tão difícil ter certezas, né?
Muito difícil. Então você aposta. Eu gosto desse termo. Eu vou apostar. Né, certeza, confiança, isso aí é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Eu vou apostar nisso. Por que você vai apostar? Ah, porque tem indícios de que pode dar certo. Né? Eu já vi famílias que tiveram, né, uma questão de falar da fidelidade mesmo, mas tinham filhos, por exemplo. Ah, nós vamos ficar por causa dos filhos. Não dessa forma cruel, como eu estou dizendo, não, mas porque a gente tem uma história, porque a gente construiu, porque foi legal uma porção de outras coisas, porque os nossos filhos... E depois a coisa andou e caminhou. Estão aí. Uhum. Estão aí. Não é foram felizes para sempre, porque não foram, porque ninguém é. Né? Então, estão escrevendo novos capítulos. Né? Então, é uma questão de você decidir e dizer se dá conta ou não. Eu conheço gente também que disse, não dá, não consigo. Né? Como que eu vou dizer, não, não? Como é que eu vou dizer isso para a pessoa se a vida é dela?
É.
Eu cuido é da minha. Male é male, mas cuido. Né? Então, a outra é o respeito, né? É o respeito à vida da outra pessoa. Por isso que tem esse material aí, ó, que eu já vou fazendo propaganda.
Isso.
Material, né? Que eu acho que é uma ferramenta. É isso aí, né?
É uma terapia de casal aqui, ó.
Uma ferramenta.
Você tem muitos capítulos aqui falando sobre diferentes aspectos da vida conjugal. E de como você vai conviver bem com esse outro, né?
Sim.
Eu acho assim, às vezes a gente olha, Pri, pro casamento, né, quantas pessoas você já ouviu que chegaram e falaram e desabafaram de diferentes aspectos, e aí parece que tá tudo um grande caos.
Uhum.
Não dá para resolver tudo de uma vez, né? As coisas vão precisar entrar num eixo, vão precisar ter um caminho. Mas eu gosto da expressão assim, primeiro passo.
Ah, sim, sem dúvida.
Né? Não quer dizer que eu dei o primeiro passo e eu vou resolver tudo. Eu só tô no caminho dessa direção. Qual que você acha que seria, de repente, esse primeiro passo para um casal que tá precisando se perdoar?
Eu gostei da sua fala, né? Quando disse, a gente não vai resolver tudo, então vamos partir disso.
Uhum.
Vamos escolher o que a gente vai resolver. A gente vai ter que escolher. Né? Até quando a gente tem muitas condições, vamos pensar, muitas condições financeiras, para onde vai viajar? Não dá para ir em tudo, gente.
Você tem que escolher um país por vez.
Exatamente. Né? Um restaurante por vez, né? Enfim. Então, assim, o primeiro passo... Eu acho que não inventaram nada ainda que não fosse a nossa narrativa, a nossa fala.
Uhum.
A gente precisa deixar o outro falar. Expressar de alguma forma o que sente. Dentro da nossa cultura, os sentimentos às vezes são muito censurados. Muito.
A gente tá aprendendo ainda que eles são importantes, né?
Sim.
E que eu não preciso colocar tudo embaixo do tapete.
Exatamente. Então, não ponha debaixo do tapete. Vamos deixar as claras. Quando a gente coloca a famosa as cartas na mesa, a gente vê com que jogo que a gente pode jogar. Então, não inventaram nada ainda e não será inventado, mesmo com a inteligência artificial, que não seja o diálogo. Eu preciso, e não é discurso. Então, o outro fala, eu escuto, depois eu falo e o outro me ouve. Né? É o que a gente faz na terapia. Eu venho aqui só para falar? Nossa, falar é tanto, não é só. Falar é tanto, não é só. Né? Então, eu preciso falar, expressar. E tem uma coisa que a gente precisa aprender também. A gente precisa sair do lugar de julgamento. Saio, me dou uma afastada do lugar de julgamento e deixo o outro apenas falar. E fico como um cientista que observa. Eu acho que um cientista ele pode interferir em vários aspectos dentro de um laboratório. Mas aí eu gosto de pensar num cientista que olha as estrelas. Ele não pode interferir em nada. Um estudioso das estrelas, dos astros, ele está só olhando. Por que ele pode fazer? Né? Então, a gente devia ter essa posição de olhar. Olhar e contemplar é muito, gente. Não é pouco, não. É muito. Olho, observo e aguardo um pouco. Esse é o primeiro passo. É dar um tempo. É dar tempo, né, para a coisa ser observada. Como um cientista mesmo, que observa. Ali a gente vai começando a ouvir de nós e perceber determinadas coisas. Né? Alguém pode dizer assim, ah, tive aqui uma intuição, tive aqui uma voz que veio. Sim, e vem mesmo. Né? Algumas considerações. Mas o primeiro passo é jogar as cartas na mesa. Às vezes, o jogo não é bom, não.
Uhum.
Às vezes, ele não vai ser muito bom e não vai dar jogo, né? Mas eu acho que o primeiro passo seria esse.
Você falou sobre não ignorar as emoções, né?
Sim.
Então, faz parte dessa carta que está à mesa.
Sim.
Eu acho que, às vezes, a pessoa está vivendo esse relacionamento e está precisando perdoar e ela está esgotada emocionalmente. Então, não tem mais de onde tirar força, principalmente para conseguir o perdão.
Ah, difícil.
Como é que essa pessoa pode curar, né, essa ferida emocional tão grande para, a partir daí, exercer o perdão e continuar esse relacionamento?
A gente coloca aí um comportamento, né? O comportamento ele traz para a gente alguma... Ele traz para a gente um respiro, né? Eu já vi pessoas que romperam, né, se divorciaram, e aí descobriram, de novo, novos hábitos, né? A pessoa começa uma prática de um esporte,
uhum.
Ela começa a frequentar, não necessariamente, mas pode ser também um grupo de ajuda, que seria uma comunidade religiosa que acolhe, né? Um grupo de ajuda que pode ouvir. Eu atendo uma pessoa que não tem nada a ver com essa história, mas ela teve uma internação e tal, e ela começou a visitar a avó todo final de semana e jogar um joguinho com a avó, um jogo de cartas. Né? Daqui a pouco veio a mãe, veio outro familiar, e virou
uma coisa da família.
Exato. Aquilo, não, na hora, passou batido. Mas não era, era um suporte ali. Então tinha terapia medicamentosa e tinha esse acolhimento da família. A gente precisa de convivência. Nós todos precisamos de convivência. Ninguém não pode ficar sozinho. Ah, mas eu gosto de ficar sozinho. Eu também gosto. Mas tem um tempo, um período para ficar sozinho.
Uhum.
Né? Ler o seu livro, tirar o seu cochilo, assistir seu programa. O que for, você precisa. Mas você precisa da convivência. Ouvir outras histórias. Ouvir outros depoimentos. Por isso que foram criados grupos de ajuda.
Uhum.
Né? Então você escuta a história de alguém, não para ficar se comparando, mas falando, poxa, tem sofrimento ali também. Então eu não sou o único aqui que estou sofrendo.
Não acontece só na minha casa.
Exato, acontece com todo mundo. Eu acredito muito no grupo. No, né? Eu frequento uma comunidade religiosa. Sim, ali é mais cura emocional do que depois vem outras coisas, sabe? É convivência. É convivência, é acolhimento. Tá tudo bem, não tá? Um sorriso, um abraço que você tá precisando, aquela coisa. As relações, alguém vai dizer, ah, mas é tudo muito superficial. Claro, né? Esses ambientes não tem de você abrir lá o jogo, mas você consegue fechar em pequenos grupos, né? Então, eu acho que mudar faz parte de a gente experimentar alguma coisa no comportamento, pode trazer para a gente novas maneiras de pensar e novas janelas que podem se abrir.
Eu ouvi uma frase sobre perdão uma vez e eu acho que se encaixa muito nessa coisa do esgotamento emocional. Porque quando alguém faz algo com a gente, machuca. Mas foi o outro que fez. Não fui eu que fiz.
Ah, sim.
Então, quando eu perdoo, eu não estou esquecendo, como a gente falou aqui. Eu não estou dizendo que o outro fez comigo foi justo, mas eu não estou aqui para fazer justiça, né? Eu não estou aqui para fazer com que a lei se cumpra. Mas quando eu perdoo, e isso que eu achei super interessante, eu estou devolvendo para o outro o que é dele. E eu não tenho que ficar carregando mais esse peso. Me machucou. Uhum. E aí eu posso ter dois caminhos, porque essa também é uma coisa do perdão, né? Quando a gente está falando de perdoar o cônjuge, é um perdão profundo, porque eu vou continuar convivendo com essa pessoa. Mas não são todos os relacionamentos que eu perdoo que eu vou precisar continuar me relacionando Sim. com a pessoa.
Sim.
Né? Eu posso perdoar, mas eu fiquei esperto, não quero que aconteça aquela situação de novo. Então eu perdoo, mas eu não obrigatoriamente tenho que continuar convivendo com a pessoa. E eu devolvi esse peso para ela e não fico mais carregando, eu tô leve. Então, acho que isso também traz um alívio, né?
Ah, com certeza. A gente saber separar o que é meu e o que é seu.
Uhum.
Eu queria, não sei se alguém já registrou essa fala, mas eu criei uma. Foi no trânsito que alguém fazia alguma coisa, eu virava pro meu marido e falava assim, ah, que pena que você fez isso, que bom que não fui eu. Né? Você precisa registrar isso aí, né? Falava com uma certa ironia, né? Ah, que pena você fez isso, que bom que não fui eu. Então, assim, não é com arrogância, não é isso.
Uhum.
Mas, realmente, o outro é o outro, não sou eu, né? Então, eu espero que eu não. Mas a gente também pode estar aqui falando para quem fez, né?
Também.
Para quem fez, né? Que também precisa se perdoar. Né? Precisa do auto-perdão, né? Não ficar se culpabilizando, assumir as consequências e a decisão de que o outro diz, olha, tchau, fui, não vou ficar, tá? E você vai falar, ok, amigo, né? É isso aí? É isso aí, vai ter que ser assim, né? Então, a gente também tem que entender que eu danço se o outro quer dançar, né? Eu faço se o outro permite fazer, mas... eu também tenho o meu espaço aqui e não vou carregar a coisa que outro fez. Nossa, ele quebrou, ele xingou, ele humilhou. Não fui eu.
Uhum.
Isso tem que trazer também um certo alívio, né? Para dizer, olha, é o outro a partir das escolhas dele, né?
Olha, amei. Acho que a gente passou por muitos pontos aqui sobre perdão.
Acho que sim.
Faltou alguma coisa? Não tô lembrando, hein?
Não tô lembrando. Se faltar, volta.
Volta. Pri, a gente tá com uma dinâmica aqui... que é o seguinte,
Oi.
Presta aqui, Rafa. Ó, alguém veio aqui e deixou esse conselho. Aí eu queria que você lesse e comentasse esse conselho
alguém
que deixaram
que participou aqui.
Alguém, você vai deixar o seu daqui a pouco.
Oh,
não é legal?
Não, sim. Nossa, e eu não sei quem foi.
É nem eu, no caso.
A pessoa veio, escreveu. Posso ler?
Pode.
Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar.
Poxa.
Tá. Eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi essa fala. E acho que talvez quem tenha escrito, talvez lá atrás, ou alguma, talvez tenha vivido isso mesmo. Assim, né? A minha realidade aqui na minha casa. O lugar mais gostosinho da gente ficar é a nossa casa, né? Deveria ser, pelo menos. Né? Quando não é, é muito triste. Quando não é, é triste. Mas, realmente, sucesso, fama, dinheiro, né, trabalho, tudo. Quando a gente chega em casa, no nosso canto, no nosso cantinho, e não é gostoso estar, é muito frustrante. Acho que é muito frustrante.
Você falou, né, que todo lugar onde a gente entra, toda decisão que a gente toma, vai exigir da gente uma dedicação, um esforço.
Ah, tudo.
Né?
Tudo.
E família é isso também.
Sim.
Você vai precisar se dedicar no seu casamento. Você vai precisar se dedicar para criar os seus filhos, né? E é interessante porque, olha, se falar assim para você... qual é o seu maior bem, o que você não vai abrir mão de jeito nenhum na sua vida? 90% das pessoas vão dizer que é a família.
Ah, sim.
Vai dizer que é o filho, que é a filha... que é a esposa, que é o marido, que esse laço é a coisa mais importante que tem na vida. Mas o quanto que a gente dá atenção para isso no dia a dia e o quanto a gente dá atenção para coisas que são secundárias, terciárias e por aí vai, né? Então, acho que esse pensamento devia ajudar a gente a colocar o foco e a dedicação no, no lugar que ele realmente tem como importância.
Essa fala talvez seja a mais importante de todas, né? Aonde que a gente está colocando todas as nossas energias, uhum, as baterias, o investimento, aonde que a gente está colocando. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, é fácil para você dizer isso, né? E olha a minha vida, e podem contar dos seus, uhum, sacrifícios para trabalhar, para sustentar uma casa, né? Ficam a maior parte do tempo no seu trabalho, enfim. E eu lembro de um tempo que a gente dizia que qualidade era diferente de quantidade, né? Que era importante a gente ter qualidade, sim, e tal. Eu acho que as duas coisas são muito importantes, né? Não é só o que eu acho, mas hoje se fala mais que, opa, peraí, vamos mudar isso aqui um pouquinho. Mas o quanto a gente puder investir no nosso convívio familiar, a gente vai estar ganhando. Né? Nas coisas mais simples, sentar em volta de uma mesa e comer, não precisa ser nada requintado. A conversa que é importante, ali a gente partilhar o pão é muito importante. Assistir alguma coisa, mesmo que seja um programa meio xoxô, sabe? Falar assim, mas a gente poder discutir, falar, o que vocês acharam? Ah, perdemos tempo aqui uma hora assistindo, mas que leve uma discussão, sim, uma conversa. Esses dias eu estava falando com um amigo meu que é solteiro, né? Enfim, mas ele está falando muito do trabalho, o quanto ele se dedica ao trabalho, Eu sei que é muito importante, mas eu falei, olha, isso está te consumindo. E eu sei que dinheiro é importante, você tem que pagar suas contas. Quem sou eu para dizer alguma coisa sobre a sua vida? A sua vida sabe você. Mas repense e tente, né? Talvez até colocar um prazo. A gente coloca um prazo. Ah, eu trabalho em tal horário e tal, para você se dedicar ao exercício físico e tal. E na família a mesma coisa.
É.
Né? Então, a hora, ela é muito importante. Né? A gente dedicar tempo para estar junto, sentar. Coisas simples. Não abra mão. Não negligencie isso. Né? Mesmo com todas as desculpas, com todas as tentações que a gente tem para trabalhar, para pagar. O mundo está engolindo a gente. Isso não é uma fala religiosa, uma fala real. Uma fala consciente. Acima de tudo. Né? Então, o olhar, a atenção, o celular, né, as redes, tudo de alguma maneira nos rouba tempo. Então, rever isso é muito importante. Né? Todas as obrigações, eu diria assim, nenhuma obrigação na vida compensa o fracasso no lar.
Boa.
Tá?
Boa.
Então, nenhum sucesso, nenhuma obrigação. A gente tem que estar ali, é ali. Né? Às vezes eu olho para a minha família e falo assim, gente, quando tudo estiver ruindo, aqui tem que ser o nosso porto seguro.
Uhum.
Né? Onde a gente vem beber dessa fonte, sabe? A gente pode falar porto seguro, água da fonte, né? Onde com pouco ou com muito a gente vai ser acolhido aqui.
Tem um outro pensamento que me veio aqui, enquanto uhum, você estava falando, que é o seguinte, né? Às vezes, já ouvi muito, e acho que é uma fala bastante masculina também essa, que assim, não, mas eu faço tudo que eu faço, essa quantidade de horas que eu tô fora de casa, é para dar o melhor para minha família.
Sim.
Será que realmente é o melhor para a família ter essa distância tão grande? Será que eu tô fazendo por eles mesmo? Ou será que eu tô fazendo por mim?
Essa pergunta. Você falou e eu ouvi não faz pouco tempo, sabe? Faz pouco tempo que eu ouvi isso, né, de alguém que eu atendo. Eu dou tudo que elas precisam.
Uhum.
Né? Então, boa escola de idiomas, bons cursos, boas viagens, roupa boa e tal. E dá mesmo. Isso tem o seu valor. Né? Não vão... Ah, não, não. Não, isso tem o seu valor. Mas a sua presença... E elas reclamam. E eu disse, mas elas reclamam da sua presença, né? Mas aí é um momento que a pessoa...
Reclamam ainda... da ausência.
Da ausência, desculpa. Obrigada por me corrigir.
Não, porque às vezes pode reclamar da presença também, né?
Foi ótimo essa. Reclamam da sua presença. Não. Reclamam a sua ausência.
Uh-huh.
Eu sei que ele tem uma ótima intenção. E tem mesmo, um coração assim que quer dar o melhor. Aí você tem que entender por que, que a pessoa faz isso, né? Porque uh-huh, teve também suas ausências lá atrás,
sim,
né? Enfim, teve uma porção de coisa que faltou na sua criação. E aí, eu... Chega uma hora que eu falo, não estou aqui para te condenar. Repense sobre isso. Pense sempre sobre isso. Deixa uma pulguinha atrás da sua orelha, te questionando. É o suficiente mesmo? É esse o caminho? Reveja. Tem uma época mesmo que fala, a gente quer comprar uma casa, a gente quer mudar da cidade, comprar um sítio.
Às vezes é um período.
Um período. Também vamos respeitar.
É.
Né? É um período que vamos se sacrificar. Gente, eu vou ficar aqui um pouco fora... Meu trabalho,
mas
né?
Mas é isso aqui, ó, esse
isso,
tempo.
Isso, né? E depois a gente vai dar um outro jeito, né? Porque a gente tem que rever o tempo todo para que a gente dê o melhor para quem merece o melhor, né?
Com certeza. Adorei. Eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre a revista.
Tá bom.
Enquanto isso, você vai pensando e escrevendo aí o seu. Vamos ler em breve.
Ui, Ui, ui.
Gente, olha, quanta coisa a gente falou, conversou, entendeu aqui sobre perdão. Então, aqui, ó, você tem a revista, Revista Esperança, Lar Doce Lar, escrito pela Sheilinha, que tem o programa Lar e Família, quase esqueci o nome aqui, lá na Rádio Novo Tempo, e aqui é Lar Doce Lar, a revista. A gente vai falar aqui, tem outros episódios, inclusive, que a gente tratou de outros capítulos. A gente fala sobre as feridas herdadas, né, da nossa família, e como isso vai interferir nessa família que a gente está constituindo agora. Perdão, como a gente falou hoje, as diferenças, as famílias que são disfuncionais. Será que eu estou numa família disfuncional? Aí tem texto, tem textos bíblicos, tem artigos científicos sobre saúde mental e qualidade de vida da família, tem testes para você preencher e tentar entender o quanto a gente está sentindo dificuldade ali naquela família que a gente está inserido. Então, olha, é de graça. Um conteúdo feito aqui com todo carinho e inteiramente grátis para você. Os Anjos da Esperança, que patrocinam aqui a Novo Tempo, já pagaram a conta para essa revista chegar aí na sua casa. Se você está vendo a gente pelo YouTube, tem um link na descrição do vídeo. Você clica e já vai preencher um cadastro e a revista vai chegar na sua casa. Se você está vendo a gente numa outra plataforma, ouvindo a gente, novotempo.com/hope, de Hope Hour, Hope com H, Hope no Lar. novotempo.com/hope no lar, tá bom? Quero que essa revista chegue aí e contribua muito para o seu casamento, para sua vida, para sua família. Escreveu, Pri?
Escrevi. Tem que ler?
Não, alguém
não?
vai ler em algum momento.
Alguém vai ler em algum momento.
É isso. Tá muito bom. Obrigado, Pri. Sempre um prazer estar com você. Muito obrigado mesmo. E que Deus continue abençoando a sua família.
Amém.
E o tanto que você ajuda outras famílias também. Seu ministério como psicóloga.
Obrigada pela oportunidade, é sempre bom estar aqui. Chamou, eu venho.
Eu
gosto,
volta,
gosto dessa
volta
casa.
Mesmo, e volta mesmo.
Feliz.
Obrigado.
Obrigada.
Você que gostou desse episódio, então você pode se inscrever no nosso canal. Esse é um passo muito importante, porque às vezes você assiste um episódio ou outro, se inscrevendo, ativando lá o sininho, todo episódio vai chegar para você. Curte, compartilha também com quem precisa acompanhar mais desse conteúdo e comenta aí também o que você achou, a sua dúvida. De repente, um comentário que você colocou pode dar ideia pra gente de um outro episódio e não deixa de seguir a gente no Instagram, @hopehournt, tá bom? A gente tá te esperando por lá. Um abraço pra você, até a semana que vem. Tchau, tchau.